A prova disso é que incluiu na proposta final que apresentou no Parlamento contributos dos parceiros sociais e designadamente da UGT. E agora é chegada a hora da verdade. Ou o Parlamento aprova esta reforma ou o Parlamento deixa o país estagnado. Eu pergunto mesmo se aqueles que se opõem à reforma laboral já leram alguma vez a reforma laboral. Parece-me que não pelos comentários que ouvi da esquerda. Senhor Primeiro-Ministro, deixo-lhe a pergunta. Que consequências teria a rejeição da reforma laboral para o futuro do país, para a competitividade e para a redução do desemprego jovem? Muito obrigado.
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Paulo Núncio. A reforma da legislação laboral tem como objetivo garantir mais condições de competitividade e de produtividade à nossa economia. Para quê? Para que as pessoas possam ter um rendimento mais alto, para que as empresas possam ter mais rentabilidade e poderem investir mais nos seus projetos de inovação, de investigação e também nos seus processos produtivos. Senhor Deputado, se nós não fizermos esta evolução, nós vamos ficar impávidos e serenos a assistir a taxas de crescimento económico que estão comprimidas e que muito dificilmente ultrapassarão os 2%. Nós queremos crescer 3,5%, 4%, é isso que nós queremos. E, portanto, queremos aproveitar todas as medidas e também esta para valorizar o trabalho, valorizar o investimento. E, Senhor Deputado, quero dizer-lhe, garantir-lhe mesmo, não há nenhuma compressão de direitos dos trabalhadores naquilo que é a apresentação de alterações à lei laboral que nós fizemos. Há adequação das leis laborais à dinâmica económica. Nós queremos fazer aquilo que os outros fazem, na certeza de que se nós nos mantivermos onde estamos, os outros vão passar por nós, vão crescer mais do que nós. E nós temos a oportunidade de crescer mais do que eles.
Muito obrigado. Então, agora sim, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro conhecerá certamente a história do Coelho por ser impaciente e vaidoso. Achou-se vitorioso antes da corrida chegar ao fim e acabou por a perder. Mas não é só o coelho deste conto que tem problemas com a ilusão. O governo também tem problemas com a realidade e com o imaginário. Há dois retratos de Portugal. O retrato que o Sr. Primeiro-Ministro pinta, em que está tudo bem, da saúde à habitação, apesar dos dados e da vida dos portugueses dizerem o contrário. E depois há o retrato que cabe no relatório do Sr. Presidente da República, que chama a atenção para as falhas graves nos avisos, na execução das medidas, nas operações, no comando do comboio de tempestades que assolou o país no início do ano. E que chama a atenção com muita razão que o país não pode passar por esta experiência difícil, tão difícil, para milhares de portugueses, sem uma mudança profunda. Por isso eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, quem é que tem razão? É o Sr. Primeiro-Ministro ou é o Sr. Presidente da República que dá voz às dificuldades pelas quais tantos concidadãos estão a passar? E têm também razão os portugueses que todos os dias se indignam quando vão à bomba de gasolina ou ao supermercado e que não percebem porque é que o Governo não toma medidas eficazes para conter o custo de vida. Que não percebem porque é que o Governo insiste num pacote laboral que puxa os salários para baixo, quando os salários baixos são um dos principais problemas que Portugal tem, apesar dos portugueses trabalharem tanto. Senhor Primeiro-Ministro, o pacote laboral é um zombi legislativo que a sociedade portuguesa rejeita, que vai voltar a rejeitar no dia 3 de junho e que o Senhor Primeiro-Ministro insiste em tentar ressuscitar na Assembleia da República. Deixe-lhe o apelo, deixe cair o pacote laboral, concentre-se no problema dos portugueses, regule os preços dos combustíveis e dos alimentos e garanta que o país está preparado para um dos mais difíceis verões que vamos atravessar.
Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Deputado Fabián Figueiredo. Já tive a ocasião de dizer há pouco que não somos daqueles que perante uma corrida de fundo gastam a energia toda nos primeiros 100 metros e, portanto, não contam connosco para ser a lebre deste desafio. Nós faremos uma corrida, nós faremos uma corrida ponderada, faremos uma corrida em que tentaremos ganhar todo o tempo possível, mas naturalmente medindo bem e calibrando bem no tempo e na dimensão aquilo que estamos a decidir. Senhor deputado refere-se de uma forma muito genérica e, desculpe, uma expressão simplista àquilo que temos vindo e eu tenho vindo a dizer. Eu não digo que esteja tudo bem, não digo que as pessoas estão todas a viver num mar de rosas, senhor deputado. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que as pessoas estão a sentir dificuldades. Nós sabemos que as pessoas, nomeadamente neste período, vão às bombas de gasolina e vão aos supermercados e às mercearias e sentem o efeito do aumento dos preços. Mas, senhor deputado, isso não se resolve dando ajudas de forma indiscriminada. Porque quem dá ajudas de forma indiscriminada nestes momentos é aquele que depois, mais à frente, vai pedir sacrifícios a dobrar, a triplicar ou a quadruplicar às pessoas. E é isso que eu quero dizer aos portugueses. Nós estamos atentos, nós sentimos as dificuldades das pessoas, mas nós temos a obrigação de cuidar pelo interesse de todos, que é o interesse também de cada um, e de não levar o país para uma situação em que amanhã lhes vamos pedir, como já aconteceu no passado, sacrifícios muito mais elevados, senhor deputado. E é isso que nós estamos a fazer. E no mercado laboral, senhor deputado, o que nós estamos é a aproveitar um momento em que, felizmente, a nossa economia, apesar de todos estes desafios, tem estabilidade, as nossas finanças públicas têm estabilidade, temos competitividade ao nível energético, temos competitividade ao nível da capacidade de resposta do Estado, temos uma boa localização estratégica, temos segurança e podemos dizer assim ao país: vamos aproveitar tudo isto e vamos valorizar as relações do trabalho para sermos mais produtivos ou vamos ficar como estamos? E o senhor deputado vai continuar a dizer: mas as pessoas ganham pouco, mas os jovens têm muita precariedade, têm isso tudo com as leis que nós temos. Por isso que nós queremos mudar, senhor deputado.
Senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Nós tivéssemos hoje de fazer aqui um paralelismo com a caderneta de cromos do Governo, deixe-me que lhe diga que tem acumulado alguns cromos maus para a sua coleção. Não só no SNS, com a dança das cadeiras do Executivo, se olharmos também agora para o MAI, numa altura crítica para os incêndios, nós sabemos bem aquilo que nos traz a ausência não só de preparação e planeamento, mas acima de tudo como estas polémicas podem marcar negativamente aquilo que a este tempo tem que ser uma resposta eficaz para o combate aos incêndios. E a pergunta que eu lhe quero deixar já, Sr. Primeiro-Ministro, é, tendo em conta a necessidade não só de termos o CIRESP para funcionar adequadamente, a necessidade de termos no terreno maior capacidade de meios de prevenção contra os incêndios, para que não se repita nem o que vimos em 2017, nem a incapacidade de resposta no apagão de 2025 ou até mesmo nas tempestades de 2026, o que é que está a ser feito por parte do Governo para uma maior prevenção. E depois, Sr. Primeiro-Ministro, na causa animal, eu hoje achei que ia chegar aqui e que ia sinceramente agradecer-lhe a si e à sua bancada parlamentar por juntar mais à sua caderneta de cromos aquilo que era um louvor na proteção animal, porque hoje a Comissão da Agricultura aprovou a inclusão dos animais no Plano Nacional de Resgate e Proteção Civil, até achei que seria de facto aqui alguma intervenção sua nesse sentido e, pasme-se, o PSD votou contra. É que, Sr. Primeiro-Ministro, não podemos ter aqui um Primeiro-Ministro que num momento diz que está comprometido com o bem-estar animal e depois uma bancada que na altura de atuar vota contra. Mais, o seu Ministro da Agricultura, que também poderia neste momento figurar na caderneta de cromos da proteção e bem-estar animal, o que é que faz? Altera o PEPAC, mas colocando em risco a proteção do lobo. E por isso eu pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se de facto na sexta-feira, quando formos votar a iniciativa do PAN, o PSD vai ou não juntar-se àqueles que querem proteger os animais e votar também favoravelmente, como ainda hoje o PS e o Chega o fizeram na proposta do PAN, ou se vai teimar em votar contra, e se nos vai garantir que não vai permitir que com pezinhos de lã o seu Ministro da Agricultura ponha em causa a proteção do lobo em Portugal.
Senhor Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Este Governo atribui, de facto, importância à proteção animal, já lhe tenho dito, Sra. Deputada, e quero aqui reafirmá-lo. E nós temos, de facto, o compromisso que vamos implementar de integrar esse domínio também nas operações de resgate e de emergência. Não sei se exatamente nos termos em que o PAN propõe, eu confesso que não conheço em concreto a proposta do PAN, e, portanto, aquilo que eu espero é que o Parlamento faça a apreciação da proposta. Isto não significa, creio eu, que haja uma posição contrária ao sentido de valorização desta proteção. Também não será com este Governo que nós deixaremos de valorizar todo o nosso potencial ao nível animal e, portanto, não sei exatamente a questão do lobo a que se refere, mas tentarei ver com o Ministro da Agricultura. Tenho a certeza absoluta que o Sr. Ministro tem uma sensibilidade extrema para essa circunstância. Agora, Sra. Deputada, quanto à questão dos incêndios e da prevenção, para além de todos aqueles meios e instrumentos a que aludi há pouco, eu quero recordar precisamente aquilo que estamos a fazer, nomeadamente atendendo à circunstância de aumento significativo do risco em função das consequências das tempestades, nas zonas afetadas, de uma forma geral, em todo o país. E por isso, nós localizamos em Leiria um comando integrado de prevenção e operações, que está neste momento já a mobilizar 1.500 operacionais no terreno, das áreas da administração interna, das áreas da agricultura, das áreas do ambiente, das áreas da defesa nacional. Estamos a olhar precisamente para os protocolos que temos com as câmaras municipais para que haja maior limpeza, atendendo à perigosidade, que é também mais elevada. Estamos a continuar a desobstruir a rede viária também para possibilitar futuramente intervenções de emergência e, Sra. Deputada, estamos a mobilizar tudo aquilo que o tecido e o perímetro público e também as empresas privadas têm de capacidade.
Muito obrigado. E então agora, para a última intervenção, o Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Ontem, finalmente, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, jogou pelo seguro e promulgou as novas alterações ao subsídio social de mobilidade. E perante esta importante e justa decisão para os portugueses residentes nas ilhas, considero ser urgente, Sr. Primeiro-Ministro, a respectiva regulamentação, como também corrigir e anular os problemas de um sistema que acumula milhares de críticas, causando enormes dificuldades a todas as pessoas que pretendem aceder à falada plataforma de mobilidade. Neste sentido, gostaria de ver da sua parte, do Sr. Primeiro-Ministro, e que nos indicasse a data necessária para a respectiva regulamentação destas novas regras aprovadas neste Parlamento, mas também para quando a simplificação e correção dos problemas evidenciados pela plataforma digital de mobilidade, que durante estes meses de funcionamento tornou-se num autêntico cabo das tormentas para todos aqueles que pretendem utilizar essa mesma plataforma. Por outro lado, Sr. Primeiro-Ministro, porque os portugueses residentes das ilhas, para poderem sair do seu espaço territorial, dispõem somente do transporte aéreo e transporte marítimo, e sabendo que o estudo de viabilidade do transporte marítimo e que o prazo termina a 30 deste mês, portanto daqui a 3 dias, salvo erro no sábado, gostaria de saber se o Sr. Primeiro-Ministro já tem na sua posse as conclusões desse estudo e, se sim, para quando a sua disponibilização a todos os deputados desta Casa. E, por último, Sr. Primeiro-Ministro, de uma forma indireta, e sabendo também que esta Assembleia aprovou uma estrutura de missão para avaliar o quanto custa viver nas regiões autónomas, saber se o Governo levou esta resolução a sério ou simplesmente deixou-a ficar na gaveta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Filipe Sousa, quero cumprimentá-lo por mais uma vez trocarmos aqui argumentos a propósito da questão do subsídio social de mobilidade e dizer-lhe com toda a transparência e com toda a lealdade institucional que o Governo vai analisar a substância, o conteúdo da decisão do Parlamento, com a qual em vários domínios não concorda, tenho que o dizer de forma muito frontal. Vamos analisar também a mensagem de Sua Excelência ao Sr. Presidente da República e vamos naturalmente interagir com a Assembleia da República, com as Assembleias Legislativas. Há ainda dois processos que estão aqui em curso do ponto de vista legislativo.